vai levantar o drone agora? Ó, tô de pedreiro, irmão. Vamos embora. Levanta o drone e vamos embora.
Então foi daqui que eu operei. Eu espero ele ficar atrás e ao lado do refém, porque o tiro nunca volta para frente. E eu olhei muito bem o que tinha atrás, para não atingir nenhuma outra pessoa.
Em agosto de 2021, moradores de Araçatuba, cidade a 520 km de São Paulo, acordaram assustados com explosões. Era meia-noite em ponto e a cidade estava sob ataque de uma quadrilha. Parecia mais um ataque a banco e caixa eletrônico em cidades do interior do Brasil, como tantos outros que vêm ocorrido nos últimos anos, e que a polícia chama de domínio de cidades. O ataque a Araçatuba não foi um caso qualquer. Resultou em 5 mortes e em 3 milhões de reais roubados pelos ladrões. Apesar disso, foi um fracasso. O ataque deu prejuízo porque a preparação do crime consumiu 4 milhões de reais em carros, armas, bombas e imóveis. Eles tinham planejado roubar 400 milhões. Algo deu errado. O documentário Cidade Dominada, produzido pelo UOL Prime, revelou pela primeira vez o que impediu os assaltantes de alcançarem o seu objetivo. Ou melhor, quem foi a pessoa que barrou os bandidos. Hoje aqui comigo, o repórter Luiz Adorno conta sua saga para chegar até essa pessoa. Tudo bom, Adorno?
Tudo bem, Toledo. E você?
Beleza. Além de ser especialista em segurança pública e direitos humanos, o Adorno tem aptidão e técnica para investigar situações de violência urbana, principalmente quando envolvem excessos da polícia. Adorno, entre todos os municípios do interior onde aconteceram episódios de domínio de cidade, por que Araçatuba?
Toledo, o que me fez ir até Araçatuba foi perceber que a história não estava sendo contada da maneira correta, seja pela polícia, seja pela imprensa. Pelo fato de os criminosos terem levado 3 milhões de reais, parecia que foi um crime que deu certo. E aí, quando a gente olha o inquérito, quando a gente olha a investigação, a gente vê que foi um crime que teve prejuízo, na verdade. Que era uma história que estava escondida no inquérito da Polícia Federal.
Ninguém tinha publicado isso.
Ninguém tinha publicado. E era uma história que estava contada errada.
É sobre essa descoberta que a gente conversa hoje. Eu sou José Roberto Toledo, este é o UOL Prime. Toda semana, a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do UOL. Assalto a banco, roubo de joias, escudos humanos. Essas são algumas das características dessa modalidade de crimes em que quadrilhas armadas com fuzis e explosivos realizam ataques espetaculares e com táticas muito parecidas. Os bandidos são membros de grandes facções que usam carros blindados, armamento de guerra e estratégias avançadas de operação que deixam a polícia das cidades do interior do Brasil desorientadas. Entre 2015 e 2023, foram 28 ataques, uma média de mais de 3 roubos por ano. Em 2021, ano que ocorreu a ação criminosa em Araçatuba, 6 cidades foram atacadas e 46 pessoas foram mortas entre policiais, bandidos e inocentes. O prejuízo total dos assaltos já chega a 610 milhões de reais. Lembrando que o segundo episódio do documentário Cidade Dominada acabou de ser lançado pelo UOL e vale muito, mas muito a pena mesmo você assistir. Você encontra os 2 episódios, o primeiro e o segundo, no YouTube do UOL Prime. Adorno, vamos falar de Araçatuba. O que aconteceu lá à meia-noite de domingo, dia 29 de agosto de 2021?
Era madrugada de domingo para segunda, né? Então, imagina uma cidade de interior que tinha 2 batalhões de polícia. Eram 14 policiais militares que estavam em serviço. E foram 39 criminosos armados de fuzis que entraram na cidade naquela data, naquele horário.
Mais do que o dobro.
Mais do que o dobro. Quando os criminosos entraram na cidade, eles deixaram várias bombas espalhadas pelo centro de Araçatuba. 98 bombas.
98.
E atacaram diretamente os 2 batalhões da polícia da cidade.
É a primeira coisa que eles fazem.
É a primeira coisa que eles fazem. É um modus operandi. Porque atacando a polícia de cara, colocando bomba na frente, colocando o carro incendiado na frente do batalhão, fica mais difícil dos policiais reagirem para chegar até o local alvo realmente ali, que é perto dos bancos, né?
Basicamente, eles prendem os policiais na delegacia.
Exatamente. E aí, com isso, a polícia acionou todos os policiais que estavam em folga. De 14 policiais militares, se tornaram 80 policiais. Mas eram policiais com armamento bem inferior ao dos criminosos. O dos criminosos é arma de guerra. Ponto 50, enfim.
Ponto 50?
É.
Que derruba helicóptero.
Que derruba helicóptero.
Fala que nós estamos de ponto 50.
Não, eu sei que vocês estão de ponto 50, eu sei disso. Eu só quero que vocês preservem a vida das pessoas aí, entendeu?
Depois de atacar os policiais, eles vão até o centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, que é onde ficam os bancos. Ficam os dois bancos que eram alvo. O Banco do Brasil, que tinha mais ou menos 100 milhões de reais em espécie. Naquele
100
dia.
Milhões de reais dentro do banco?
Sim, porque aquele Banco do Brasil é um Serete, ou seja, é uma agência que fornece o dinheiro para outras agências de outros bancos, inclusive das cidades próximas. Então, Araçatuba, como é uma cidade grande, que fica ali no meio de várias outras cidadezinhas pequenas, aquele banco ali fornece dinheiro para, se não me engano, 14 outras cidades.
Mas era a caixa do tio Patinhas, do interior paulista daquela região lá.
Exatamente, tem várias pelo estado, né? Inclusive, a Serete é um dos alvos dos criminosos ligados ao domínio de cidade. Então tinha 100 milhões no Banco do Brasil e a caixa, que fica na mesma praça, tinha um penhor com joias avaliadas em até 300 milhões de reais. Então eram os dois alvos. Enquanto eles estavam ali estourando os bancos, estourando os caixas, etc., os criminosos começaram a pegar as pessoas que ficavam próximas, que passavam próximas dali, de carro, a pé, enfim, para fazê-las como reféns. Eles pegavam as pessoas, principalmente homens. Foram 15 pessoas feitas refém naquela noite. Mandavam tirar a camiseta para mostrar que os caras não estavam com arma. E colocavam, no primeiro momento, nos cruzamentos das ruas que ligavam o batalhão da polícia até a praça. Ou seja, a ideia era fazer um cordão humano para caso a polícia chegasse, não atirasse contra os criminosos enquanto eles estavam roubando. Nessa, eles pegaram dois personagens centrais dessa história. O Márcio, que era um professor de educação física, e o Eduardo, que era um garçom e um faz-tudo ali de várias coisas na cidade. Os dois não se conheciam até então, mas a história deles vai ficar para sempre ligada a uma à outra.
O Eduardo e o Márcio estavam no lugar errado, na hora errada, e o destino dos dois, como a dona já falou, acabou se cruzando. Para quem não viu as imagens impressionantes, os dois reféns aparecem agarrados ao teto e ao capô de um carro em movimento, carro que era dirigido pelos assaltantes, porque estavam sendo feitos de escudo humano para quem estava dentro do carro. E o Márcio era sobrinho de quem, Adorno? Conta um pouco mais sobre a história dele e do Eduardo.
O Márcio era sobrinho de um delegado da cidade, mas também de um oficial da PM. Ele era neto de um militar, filho de uma prestadora de serviços da Polícia Civil de São Paulo, e que inclusive também já trabalhou por alguns meses na polícia.
Mas não foi por isso que ele foi usado como escudo humano, foi acaso?
Foi acaso, totalmente acaso. Ele estava a caminho de uma festa com duas amigas, e aí ele foi abordado no cruzamento da Praça Rui Barbosa. As meninas foram liberadas e ele foi pego como refém. Já o Eduardo, ele estava no melhor mês da vida dele. Ele tinha acabado de ser pai pela primeira vez. O filho dele tinha 14 dias de vida. E naquela noite ele estava com muita cólica, o menino. Então o Eduardo e a mulher dele foram até a única farmácia 24 horas. Que eles tinham conhecimento de estar aberta ali aquele horário.
Que por acaso era do lado do banco.
Por acaso fica na esquina do banco.
Compramos o remédio, demos para ele dentro do carro e ele dormiu. Eu falei, amor, vou passar ali e pegar um cachorro quente. E ali na praça, né? E a hora que eles viram meu neném e a minha esposa, eles liberaram.
Esse que a gente acabou de ouvir é o Eduardo. E aí, Adorno, pra onde os bandidos levaram o Eduardo e o Márcio? O que que aconteceu?
Eles ficaram numa esquina, na frente do Banco Safra. Não foi um banco que era alvo dos criminosos naquela noite. E aí eles ficaram de mão dadas, rezando naquela esquina, até que os criminosos se desesperaram. Porque ouviram dois tiros. Nesses dois tiros, dois criminosos foram atingidos. E aí o assalto mudou todo o seu rumo.
Então, esse é o momento em que a história do assalto a Araçatuba começa a mudar. E isso foi provocado pela chegada dessa surpresa, né, dessa coisa que ninguém tinha contado até agora, que você descobriu, que é a chegada de quem?
Quem chegou foi o policial militar da reserva Walter Meglio. Ele é um cara que é atirador, ele ensina, dá aula de tiro para os policiais, inclusive ali da região. E quando a cidade começou a ser atacada, um capitão do BAEP, Batalhão de Ações Especiais de Araçatuba, que já tinha recebido uma aula de tiro, inclusive, dele, liga pra ele e fala, ó, a cidade tá em ataque. Será que o senhor poderia ajudar a gente aqui a combater os criminosos, ele saiu da casa dele e foi até o centro da cidade. Ele combinou um local para se encontrar com esse capitão e com a equipe da PM que estava lá em atividade. Mas quando chegou no centro da cidade, já estava tudo dominado. E aí ele se esconde atrás de um museu, no terreno de um museu, que era bem escuro assim, mas tudo aberto.
Mas ele não conseguiu chegar no lugar combinado e improvisou na hora um outro refúgio.
É isso, ele se escondeu no terreno do Museu Velho, que é um terreno que tem uma mureta baixa, assim, com alguns espaços, uma mureta de 1 metro, mais ou menos. Então ele ficou agachado e aí ele observou um primeiro criminoso que estava com 2 reféns. E aí ele disparou contra esse primeiro criminoso que morreu na hora. Depois que morre esse primeiro criminoso, aparece numa outra esquina um outro criminoso também com reféns. E aí ele dá o segundo disparo. Esse segundo criminoso atingido, ele começa a gritar e aí a confusão se espalha. Aí os criminosos mandam levantar o drone para ir embora. E aí no meio dessa confusão ele atinge um terceiro. Ele dá o terceiro disparo, atinge um terceiro criminoso que hoje está preso.
Isso que vocês vão ouvir agora é o Walter falando.
A hora que eu vi um outro marginal também com fuzil, eu também neutralizei esse marginal. Foi o terceiro disparo. Eu só efetuei 3 disparos.
Conta um pouco mais sobre o Walter e, principalmente, conta como é que você conseguiu descobrir, desintocar o Walter, que não tinha aparecido em nenhuma reportagem, mal aparecia no inquérito.
Bom, o Walter é um CAC, é um colecionador, atirador, caçador. É um cara que, meses antes do assalto de Araçatuba, ele deu um treinamento para alguns policiais de Araçatuba, com tiro de arma com mira óptica. E aí, nesse treinamento, foi onde ele conheceu o capitão do 12º BAEP, lá de Araçatuba. Porque já tinha uma suspeita. Os policiais ali do entorno já sabiam que haveria um mega assalto, mas não sabiam onde, não sabiam quando, etc. E aí esse capitão fala pro Walter, ó, se houver alguma coisa do tipo na cidade, posso contar com o senhor? Ele fala, não, tô às ordens.
Como você conseguiu chegar nele?
Eu primeiro fui em Araçatuba pela primeira vez pensando nessa história que tava mal contada.
Mas você não sabia que o Walter era o teu personagem
alvo? Não
tinha
a menor ideia. Eu não sabia da história dele. E aí eu fui e encontrei uma pessoa que foi refém e que não entrou no documentário. E essa pessoa confiou em mim e passou pra mim toda a investigação que tá em sigilo. Lá estavam todos os depoimentos. Os depoimentos dos policiais envolvidos, os depoimentos dos reféns, os depoimentos das testemunhas e o depoimento do Walter. E aí encontrei a história do Walter e não acreditei nessa história do Walter, no primeiro momento, porque parecia de um filme.
Ele contava como você acabou de contar aqui agora.
Exato.
Então eu cheguei e eu entrei nesse recinto aqui, ó. Museu Velho. Foi aqui que eu operei. Eu fiquei cerca de 2 horas e 15 minutos aqui dentro.
E aí, pra confirmar, eu falei com todos os reféns. E aí, vários reféns confirmaram que foram, inclusive, ajudados pelo Walter.
Ah, porque o Walter, depois que matou os 2 e feriu o 3º, foi
ele
até...
Ele grita pros reféns chegarem até ele. Ah. E aí, alguns reféns vão até próximo dele e ele consegue libertar essas pessoas, assim. Ele consegue ajudar os reféns.
Quer dizer, não é só o depoimento do Walter, o exame de balística que prova que os projéteis saíram da arma dele, é também o depoimento das próprias vítimas dos reféns que conheceram o Walter na hora.
Toda a investigação deixava claro que aquela história era real. E aí, quando eu converso também com a Polícia Federal, eles ficam surpresos, no primeiro momento, como é que você sabe disso? E confirmam. Olha, essa história realmente aconteceu, o Walter realmente se escondeu no museu ali. Ele realmente disparou 3 vezes e atingiu 3 dos criminosos.
Aí como é que você faz pra chegar nele?
Primeiro eu consegui o telefone dele e liguei pra ele. E aí no primeiro momento ele nega qualquer tipo de contato, qualquer tipo de entrevista. E aí eu comecei a conversar com ele durante alguns meses. O primeiro contato com ele que eu tive, se eu não me engano, foi em setembro ou outubro de 2022. Consegui fazer a entrevista com ele no começo de fevereiro de 2023.
Eu mesmo não tinha interesse nenhum em dar essa entrevista pra você. Eu posso colocar em risco a minha vida, a minha família, mas como Deus confirmou para mim dar entrevista, eu vou ceder a entrevista para você.
Quer dizer, então o Walter, com apenas 3 tiros, nas palavras dele, neutralizou 3 marginais, também usando termos do Walter.
Um marginal que estava a cerca de 100 e poucos metros daqui efetuou vários disparos na minha direção. Esperei também um momento oportuno e eu neutralizei também esse marginal.
Assim que os 3 são atingidos, os 15 reféns que estavam sendo feitos ali na cidade, eles são colocados sobre os carros que os criminosos estavam usando. qual era a ideia? A ideia dos ladrões era colocar essas pessoas em cima dos carros para quando encontrasse com a polícia não atirar para não atingir nenhum inocente.
Ai, meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do carro.
E o primeiro carro era uma caminhonete branca. Nesse primeiro carro, o Eduardo foi colocado no teto e o Márcio foi colocado no capô.
Só para lembrar, o Márcio é o sobrinho do delegado e o Eduardo é o faz-tudo.
Exatamente. Eles saem pela cidade em disparada, sentido a rodovia.
Um no capô e outro no teto da caminhonete branca.
Isso. E eles agarrando a lataria. Eles não foram amarrados.
Podiam cair a qualquer momento.
Que é o que aconteceu com o Eduardo. Chegando no calçadão da cidade, tinha uma equipe da polícia na espreita. Atrás, assim, de uns postes pequenos e tal. Quando chega essa caminhonete branca, onde estavam o Eduardo e o Márcio, os policiais começam a atirar. O Eduardo é atingido 3 vezes. Na mão esquerda, na bacia e no nádega. Logo depois de um tempo, ele não consegue mais se segurar, ele cai e rala todo o corpo. E ele sobrevive. O Márcio foi atingido 10 vezes.
Pela polícia.
Pela polícia. E aí ele é atingido 10 vezes pela polícia e morre na hora.
Aqui então começa a saga do Eduardo Loyola com a polícia. Conta pra gente qual foi o desenlace dessa história, porque não estava claro, pelo menos aos olhos da polícia, que ele era a vítima, né?
Me chama atenção na história do Eduardo, que é uma coisa até que eu perguntei pra ele, que ele fala que a pior coisa que aconteceu naquela noite pra ele foi o tratamento que ele teve da polícia. E aí eu falo pra ele, pô, mas você foi refém, você foi colocado em cima de um carro, os caras saíram com você em disparada com você em cima de um carro, você é baleado 3 vezes, e a pior coisa que te aconteceu foi o tratamento da polícia. E ele fala sim, porque me trataram como um cachorro.
Eu passei o maior constrangimento da minha vida, você entendeu? Nunca passei por isso.
A dor é quase mais do que a bala.
Mais do que a bala.
O que aconteceu? Quando ele cai do carro, ele vê uma viatura do BAEP e ele pede ajuda. Pede socorro.
Baleado, esfolado, sangrando.
Desnorteado, fragilizado. E a resposta que os policiais do BAEP dão pra ele é que ele deveria procurar uma ambulância. Ele sai em disparada pela cidade, desnorteado, pensando no filho, pensando na mulher. E aí ele encontra um casal de uma cidade próxima que estava por ali. E esse casal se compadeceu ali de ver com a situação dele e levou ele até o pronto-socorro.
Cheguei no pronto-socorro, já preencheu de polícia. E chegaram lá já falando que eu estava preso. Falei, mas eu quero saber do meu filho e da minha esposa. Eu fiquei numa ala que tinha um ladrão do presídio de Valparaíso, que ele tinha feito a cirurgia, que abriu a barriga dele toda lá, e tava lá, no mesmo quarto que eu. A minha família não podia me ver. Tinha uma senhora com um senhor lá, um acompanhante, eu peguei o celular dela emprestado e liguei pro meu pai. E mesmo assim, não deixava nem meu pai ir lá me visitar. Nem minha esposa ligava pra lá, informação nenhuma eles davam.
E aí ele ainda, por cima de tudo, ele vê na televisão uma matéria de um jornal regional dizendo que a polícia tinha prendido um suspeito e as características desse suspeito eram exatamente iguais a dele. Mesma altura, mesma cor de pele, mesma idade e mesmo hospital. Então, depois disso ainda, quando ele é solto do hospital, ele foi submetido a fazer vários exames de DNA. Várias vezes ele teve que comparecer à delegacia da Polícia Federal para prestar depoimento e em todo momento ele foi tratado como suspeito.
E a família do Márcio? O que aconteceu com a mãe do Márcio? Ela era uma ex-funcionária da polícia, é isso?
Ela trabalhou 34 anos no cartório da Polícia Civil. A gente foi com ela até a Delegacia de Investigações Gerais de Araçatuba. Ela era muito querida. Todo mundo gostava muito dela. Gostava tanto que ninguém teve coragem de falar pra ela, até a gente chegar lá, que o caso do filho dela estava sendo arquivado. Ela ficou meses com esperança de que as pessoas que tiraram a vida do filho dela responderiam por isso.
A gente não sabe os nomes de quem matou o Márcio, portanto, ninguém foi punido, nem será.
A gente sabe os nomes, mas ninguém foi punido e ninguém será.
Olha, ele levou 10 tiros. Diz que não ficou nenhuma bala na cápsula no corpo dele. Mas é coração de mãe, né? Eu acho que meu filho foi executado.
Resumindo então, Adorno. A polícia matou um inocente, atirou em outro, tratou a vítima como bandido. 80 policiais mobilizados talvez não tivessem dado conta de conter metade dessa quantidade de bandidos que estavam atacando a cidade, não fosse a aparição do Walter. Dá para concluir que esse padrão da polícia, de ação da polícia, é um caso isolado, no caso de Araçatuba, ou em outras cidades foi parecido?
Não é um caso isolado. A polícia diz que está preparada para qualquer tipo de crime, mas a verdade é que quando um crime desse tipo acontece, ninguém está preparado. Eu entrevistei vários dos policiais que participaram da ação de Araçatuba, assim como de outras cidades também, Botucatu, Ourinhos, Bauru, Criciúma, Marabá. E todos eles me narram a mesma coisa, que foi a coisa mais trágica da vida deles. Que eles pensavam a todo momento que seriam mortos. Que em todo momento eles pensavam nas famílias, nas mulheres, nos filhos. Então assim, quando você está num desespero, é difícil você falar que você está tecnicamente preparado.
Quer dizer, os soldados, a tropa que vai enfrentar a ponto 50 não está treinada para isso.
Não está treinada, não tem armamento igualado dos criminosos e acaba atirando no primeiro vulto que vê. Em Botucatu, a gente teve um caso de um jovem. Na noite do assalto em Botucatu, ele estava debaixo de uma ponte onde ele usava drogas e compunha músicas. Quando a PM matou ele e depois pegou um colete que tinha sido mesmo deixado pelos criminosos na cidade, colocou no corpo dele e colocou um fuzil que também os criminosos deixaram na cidade do lado do corpo.
Isso é crime, não?
É fraude processual. A Polícia Civil diz que houve uma execução seguida de uma fraude processual em Botucatu. O Ministério Público e a Justiça entendem que numa situação como essa há exceções e essas exceções, quando são pobres, não dá nada.
Voltando agora para o que eu falei lá no começo e que eu vou te pedir para explicar como que um assalto que rende 3 milhões de reais em dinheiro pode dar prejuízo, porque eles gastaram 4 milhões. Como é que se gasta 4 milhões num assalto?
Essa é a estimativa da Polícia Federal, né? Esses criminosos planejaram esse assalto de Araçatuba durante 6 meses. Foram 39 criminosos que foram para ação, mas na verdade seriam 41. Um se atrasou e o outro desistiu. Além desses 41, tem outras pessoas que ficam no planejamento, tem outras pessoas que ficam morando ali na região por muito tempo, tem pessoas de dentro das instituições financeiras, tem muita propina para pagar, tem chácara para alugar, tem arma para alugar, tem carro blindado para ser roubado e para alugar, tem tecnologia, tem explosivo, tem dinheiro do pessoal. Então a Polícia Federal estima que eles investiram 4 milhões para tentar roubar o equivalente a 400 milhões de reais, e aí o investimento deu errado.
Esse ataque a Araçatuba e essas outras cidades que você já citou, Beraba, Minas Gerais, Criciúma em Santa Catarina, Marabá no Pará, tiveram grande repercussão, mas os pontos em comum? Por que esses alvos e por que os bandidos são tão seduzidos para cometer esse tipo de crime?
Tem um levantamento da Polícia Federal que a gente teve acesso com exclusividade que mostra que a maioria desses assaltos costumam ocorrer de domingo para segunda, no horário da madrugada, e em cidades com poucos policiais em serviço naquele horário, nesse dia da semana. Então eles observam cidades que têm seretes.
O caixa central dos bancos da região.
Exato. Então eles priorizam cidades que tenham seretes, que tenham poucos policiais e que tenham rotas de fuga próximas, que tenham rodovias próximas, que tenham região de mata próxima. São cidades que eles costumam ficar de olho porque são as mais interessantes mesmo.
2 meses depois do ataque a Araçatuba, teve um outro caso emblemático que foi o assassinato ou a morte de 26 pessoas que estariam planejando um ataque similar ao de Araçatuba, só que em Varginha, lá no sul de Minas Gerais. Teve alguma relação comprovada desses caras que foram mortos em Varginha com alguns dos outros assaltos que já tinham acontecido?
Cara, em Araçatuba, tá na boca do povo, assim, é uma fake news bem sucedida, assim. Todo mundo de Araçatuba acha que os criminosos que saíram de Araçatuba foram pra Varginha e em Varginha foram mortos. Inclusive os policiais acham isso. Eu peguei toda a investigação de Varginha.
Uhum.
E em Varginha, dos 26 criminosos, apenas um era paulista. Um deles tinha nascido em Santos. E no caso de Araçatuba, todos os criminosos identificados na ação eram criminosos de São Paulo, do estado de São Paulo.
Uhum.
Então, não converge. O problema da ação em Varginha é que a PRF descobriu as duas chácaras onde os caras estavam se preparando para o assalto e não houve uma operação para deter esses criminosos. Houve uma operação para aniquilar esses criminosos. E aí quando você aniquila esses criminosos dessa maneira, você está aniquilando provas juntamente. Porque com a detenção de todos eles, você poderia ter acesso a DNA, você poderia inclusive, com a ajuda do Banco Nacional de Perfis Genéticos, identificar se esses criminosos estavam presentes em outros crimes, você conseguiria saber o rastro digital e o rastro criminal desses criminosos.
Se a polícia não está preparada para enfrentar situações como essa, se quando descobre com antecedência que algo vai acontecer, em vez de investigar, aniquila as pessoas, o que o poder público pode fazer, ou está fazendo, ou deveria fazer para prevenir novos domínios de cidade?
Tem uma frase que o tio do Márcio, o delegado de Araçatuba, fala.
Eu já participei de muitas ações violentas, mas essa fugiu do que eu poderia fazer. Pela primeira vez eu fiquei submetido. Me coloquei, imaginando os outros cidadãos, e pensei, nós estamos desprotegidos.
Então ninguém está preparado, essa é a verdade. A polícia não está preparada. E a população vulnerável, muito menos. Os bancos criaram algumas estratégias para inibir um pouco o seu prejuízo, que é jogar tinta nas notas quando está tendo um assalto, cortar as notas com uma lâmina e tal. Mas preparação para defender as vidas das pessoas não tem, assim. Tem uma previsão, mais ou menos, pelas investigações dos policiais. Ah, é tal criminoso que saiu de tal cadeia, costuma fazer, ele está indo para tal cidade, fica monitorando e tal. Tem essas coisas, mas quando acontece, não tem uma pronta resposta para salvar a vida das pessoas.
Só para a gente terminar, apesar de Araçatuba ter dado prejuízo, em geral, esses crimes, esses domínios de cidade dão lucro, é isso? E por isso que eles não acabam.
Exato. Normalmente, esses crimes são feitos por pessoas já ligadas por muito tempo nesse tipo de crime, né? De roubo a banco. O domínio de cidade é o pico da evolução criminal que surge lá no tráfico de drogas, com o PCC, na década de 2000. 2010, mais ou menos, começa a ficar muito forte o tráfico internacional de drogas. E os caras que fazem muito dinheiro com o tráfico internacional, eles começam a fazer seus corres particulares, seus corres pessoais. E aí eles investem nos domínios de cidade. É um dinheiro que ele vai investir 4 milhões para voltar 400 milhões e que para ele vale a pena. Então é uma ação que dura 3 horas e que pode fazer qualquer um desses caras milionário.
Onde é que a gente encontra mais detalhes e o documentário para quem quiser, e eu recomendo que queira, assistir o seu documentário Domínio de Cidades?
O vídeo está no YouTube do UOL Prime e as reportagens completas estão na página do UOL Prime e na página de Tab.
Aí você também pode ver o segundo episódio do Cidade Dominada, que acabou de sair, e conta a história de grandes criminosos envolvidos com esse tipo de crime. Adorno, mais uma vez, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, parabéns, e espero que você continue vindo mais vezes para contar essas histórias fantásticas para a gente.
Prazer todo meu, obrigado.
Eu sou José Roberto Toledo e faço a apresentação do UOL Prime. Meu convidado de hoje foi o repórter Luiz Adorno, do UOL. Roteiro, edição e finalização são do Lucas Zacarias. A captação é do João Pedro Pinheiro. Trilha sonora, Epidemic Sound. Trilha original composta por João Pedro Pinheiro. Coordenação, Juliana Carpanês e Lígia Carriel. Consultoria, Trovão Mídia. Podcast é um produto do UOL Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais. A supervisão é do Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL.